Agora são 9 horas 36 minutos e o nosso assunto é o cenário do setor sucroenergético aqui no Brasil e principalmente na nossa região. Para falar sobre isso e como isso impacta o nosso dia a dia também, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Miguel Trainin, que é presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, a Alcopar. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade.
Miguel, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual, né? A gente está vivendo aí um final de safra e como é que está a expectativa para entrar 2026 também, né? A gente sabe que não choveu quando deveria chover, isso acabou prejudicando um pouco, mas deu para reverter a previsão? Como é que está?
Então, até essa safra, por exemplo, aqui estamos agora, que a gente chama safra 25-26, é como você falou, está quase terminando e nos surpreendeu até um pouco. Diante da longa estiagem que nós tivemos por esse ano, tínhamos até uma expectativa, uma estimativa de uma safra um pouco menor, mas no último levantamento que foi feito, agora em agosto para setembro, eu acho que graças à renovação de canaviais, que foi bastante significativa no Paraná, conseguimos ainda manter uma produtividade aí. E a estimativa é que chegamos aí a torno de 32 milhões de toneladas de cana nessa última safra. O que nos leva um pouco a pensar é quais os reflexos dessa longa estiagem para a cana do ano que vem. Então, isso aí, estamos um tanto apreensivos, mas ainda estamos no começo agora das, vamos dizer assim, da época de chuva do Paraná, que é bem delimitado isso, né? Que nós temos o inverno que é um pouco mais seco. Mas vamos ver daí e aguardar as interferências disso para o próximo ano.
Essas mudanças climáticas, né, como você disse, aqui no estado a gente sempre teve muito marcado a época de chuva, a época de mais estiagem, e agora isso não está tão delimitado assim, a chuva nem sempre está vindo quando o produtor espera que ela venha. Como é que está essa questão de prever a área ali para 2026? Deve ter redução, aumento? O que vocês estão prevendo?
Então, eu acho que a área de cana, o pessoal, vamos dizer assim, as usinas investiram bastante em renovação de canaviais, isso aí foi necessário, né? E, como eu disse, isso aí eu acho que reduziu o impacto da seca. Mas nós daí vamos ter um outro ciclo, né? É claro que está havendo ainda plantio e renovação, mas não foi na mesma velocidade devido exatamente à seca. Né, tem regiões aí que não conseguia nem preparar o solo para plantar cana, e tal era a seca, né, estiagem, você não conseguia fazer isso. Então vamos ter assim um pouco mais, menos de renovação para o ano que vem, e aí sim talvez haja um impacto. Mas nessa safra, ainda bem que se manteve aí, atingindo um nível de produtividade ainda bom dentro do estado.
Quando a gente fala dessas mudanças climáticas que estão afetando também a produção de cana-de-açúcar, é impossível a gente não falar sobre a COP30, né? E sobre a questão também envolvendo até a descarbonização, os assuntos envolvendo o meio ambiente que precisam ser pensados para evitar que essas mudanças se acelerem ainda mais. Como que isso vem sendo discutido no setor?
O setor já teve um evento que antecedeu lá, uma pré-COP, foi assim, onde apresentou as propostas que vão estar presentes lá na COP30. Então, vamos estar defendendo a continuidade disso aí. Tivemos um evento na semana passada em São Paulo, onde estavam unidades do Brasil inteiro representando o setor. Algum questionamento que estava existindo, infelizmente, sobre o RenovaBio, que é um grande projeto e é uma proposta já que está dentro praticamente do protocolo de Quioto e do Acordo de Paris, e alguns descumprindo essa parte, vamos dizer assim. Então, estamos torcendo para que isso volte à normalidade e que possamos daí mostrar toda a qualidade, tudo aquilo que o Brasil já empreendeu no sentido de redução de emissões. Então, vamos dizer assim, num primeiro momento, nós, nesse trabalho de redução, nós estaríamos, vamos dizer assim, disparado em primeiro lugar. Mas é claro que ainda temos propostas para isso, queremos continuar crescendo nesse sentido, até para estimular que mais países façam essa adesão, façam esse trabalho, né? E que é, vamos dizer assim, muito particular em cada região do planeta, quanto mais, até no Brasil temos isso, as particularidades locais de cada um, né? Então é claro que teremos e queremos que todos caminhem nesse sentido de redução de emissões.
Para a gente adiantar um pouco, né, você falou que algumas medidas já foram discutidas e devem ser levadas até lá, quais as principais?
Então, aí é o aumento, né, do consumo e do uso de combustíveis renováveis, né? E, por consequência, gradativamente, a redução do combustível fóssil, porque tem uma particularidade no Brasil, né? Até hoje, vamos dizer assim, as vendas de carro flex são 80% das vendas do setor automobilístico. Só que o uso do etanol não chega a 30%. Então, tem que haver uma conscientização. E até, né, se me permita dizer, eu disse semana passada ainda, eu falei, ó, eu acho que nós exploramos e tentamos motivar muito o cidadão, né, e o usuário da questão ambiental. Mas tem uma questão muito mais grave que não estão observando, que é a questão da saúde. O quanto já reduziu, o quanto já foi feito e o quanto de benefício já trouxe ao Brasil, não só de saúde, meio ambiente e econômico também. Então, que possamos aí talvez pensar uma maneira de estimular, e mais do que isso, eu acho que conscientizar de que isso tem que ser um trabalho, uma busca de todos nós. Então, vamos dizer assim, não adianta um setor buscar fazer isso aí, o Brasil está fazendo esse papel, mas a população tem que estar com essa consciência também de não emoção e contribuindo, principalmente que isso vai melhorar a saúde dos nossos descendentes.
Precisaria uma campanha mais integrada para trazer essa consciência aos motoristas, aos brasileiros, é isso?
Exatamente, porque hoje ainda, infelizmente, a questão está mais ali econômica. Ah, quanto está? Está mais, está menos?
Aquela conta mais, ali no posto de gasolina,
exatamente,
né? E gasolina ou álcool, o que eu vou colocar, o que dá valendo mais a pena? O que falta para o motorista priorizar o biocombustível?
Então, apesar da gasolina do Brasil já ter agora aí aprovado 30% dela já é etanol, e que diga-se passagem, melhora muito a qualidade da gasolina do Brasil, tá? que não é muito boa, então com o álcool ela melhora muito, não só no sentido ambiental, não, no sentido de não emissão, mas principalmente de potência do veículo, tá? Ela melhora a octanagem da gasolina. E é isso, eu acho que achar um meio, né, fizemos por muito tempo algumas divulgações e tentando conscientizar da não emissão e do uso do etanol, eu acho que temos que repensar isso, e isso foi discutido até a semana passada, de que forma a gente encontraria um meio através de um aplicativo, de um meio que a gente possa buscar isso aí. Aí até ficamos de pensar alguma coisa que fosse um pouco mais eficiente. Mas eu acho que um pouco mais que isso é que fosse feito de uma maneira mais extensiva a outras regiões, não ficar só na localização ou na região produtora, né? Então, e uma outra lição que cobramos lá até, que tem muitos estados no Brasil que produzem um grande volume de etanol e o consumo é bem abaixo da média, né? Então, eu não vou citar estados aqui que estão, assim, não chegam a 10%, né? Então, e produzem muito mais do que isso. Então, de fazer essa tarefa. Então, até pregamos lá, assim, meio que na brincadeira, mas cobrando, né? Aquela, não, você também não está cumprindo, né? Então, tem essa busca aí. E pensando também que, vamos dizer assim, o Rio Grande do Sul também agora vai ser produtor de etanol. Ah, mas como? Do milho. O etanol de milho está crescendo no Brasil, vai crescer muito, e também esses estados deviam e deverão se dedicar a esse estímulo do consumo de um produto que eles vão estar gerando. Então, essa busca aí de conscientização em todos os estados para a gente atingir ainda mais rapidamente a proposta do Brasil do plano aí de 2050.
Nós tivemos também na semana passada aqui em Maringá o Planeja Brasil discutindo, né, o desenvolvimento das cidades. Como é que esse incentivo ao uso de biocombustível que vocês vêm discutindo também impacta e deve impactar também futuramente esse desenvolvimento urbano?
Eu costumo dizer assim que a parte urbana das unidades industriais, no Paraná, e não só no Paraná, como um todo, elas estão localizadas em pequenos municípios. Então, isso aí a gente sabe que impacta muito, né? Vou citar aqui um exemplo da minha cidade lá, que é Nova Londrina, uma cidade de 13 mil habitantes e uma empresa que dá 2 mil empregos, né? Então, teve uma, apesar de ter uma mecanização, mas a estrutura lá cresceu e tem uma força muito grande. Digo isso com tranquilidade, que já participei de uma unidade industrial, né, como presidente da cooperativa à época. O quanto você impacta na questão social, socioeconômico, geração de emprego, oportunidade, melhoria de qualidade de vida, de moradia, toda essa questão social, uma questão de saúde, é muito forte dentro das usinas, e a busca disso, de acolher os seus trabalhadores envolvidos nisso. Então eu vejo que nesses municípios há uma melhora significativa pela presença dessas indústrias, desses locais. E isso aí foi um fato muito relevante, que 3 anos atrás nós passamos um longo período de crise e fecharam mais de 100 unidades industriais no Brasil. Se você for visitar uma cidade dessa hoje, causa tristeza. É típico de você ver assim uma cena de uma cidade fantasma, infelizmente. Aí é que a gente, às vezes até assim, você nunca imaginou que o impacto fosse tão grande daquela forma. É triste, sabe, de chegar e de olhar aquilo, e daí que cai na consciência, sabe. Teve um período até quando eu saí da empresa, demorou um pouco para entrar uma outra empresa e reinvestindo, eu vi o apelo da população por uma perda de uma empresa grande de geradora de serviço e benefícios à sociedade. Então, isso aí marcou bastante, e aí a gente percebe o quanto é importante essa industrialização extensiva ao interior do estado e o quanto ela é importante para cada região.
Mesmo porque, como você bem colocou, né, a gente está falando de desenvolvimento urbano, a gente está falando de geração de emprego, mas a gente está falando da questão social como um todo, né?
Exatamente. Eu me permita citar até um exemplo. Eu gosto muito de estudo, de trabalho e isso. Enquanto eu estive na cooperativa, por 5 anos consecutivos, Nova Londrina foi a maior, proporcionalmente, né, a população, maior percentual de alunos do CEBEJA no Paraná. Então, eu estimulava todo mundo para aula, até às vezes eu pegava no pé das professoras e falei, aí vocês judiam, né? Falou, se não for estudar, o senhor Miguel vai mandar embora. Eu falei, muito bacana, né? Eu sou o culpado do negócio. Mas eu vi, sabe, o esforço disso aí, e até um dia eu tive uma, permita-me dizer aqui, uma cena muito marcante. Eu estava saindo da cooperativa, eram 6h30, quase 7 horas. O porteiro falou assim, Miguel, tem um senhor esperando o senhor aí. Aí fui atender, falei, o que foi? E aí era uma pessoa conhecida, né, da usina. Ele falou assim, Miguel, me manda embora. Aí, por quê? Não, eu quero ir embora, estou com 40 e poucos anos, eu vou para a escola, ficar no meio de crianças, Eu falei, não, rapaz, não é assim não, é à noite, tem vários amigos seus que vão estar lá, e você vai se sentir bem, é bom, é gratificante. Não vou, pode me mandar embora. Eu falei, não, vamos fazer um acordo. Você vai lá e participa 6 meses. Se você voltar aqui daqui a 6 meses e me falar assim, Miguel, não quero, não dá para mim, eu faço acordo com você, daí eu te demito, se é essa a tua vontade. E aí, junto disso, eu, nas formações de cada ano, eu ia dar um mimo até para estimular os alunos, e principalmente dos primeiros colocados. Mas estava presente lá, né, era um evento que a gente fazia no salão social lá. E aí foram, né, fui entregando, conforme chegou, daí, agora o aluno, revelação, melhor aluno e coisa, adivinha quem que era. Mas me deu um abraço que eu não esqueço até hoje, sabe? Foi assim tão assim, marcante, a vontade dele abraçar e quanto tinha, ele dizendo o quanto tinha melhorado e mudado a vida dele com todo aquele aprendizado, principalmente saber ler e escrever. Então, são coisas assim de uma particularidade de uma usina, mas que quase todas elas fazem. E aí você percebe a realidade do quanto pode ser importante uma empresa a busca dessa melhoria de qualidade de vida das pessoas.
E olhando para esse cenário complexo, né, que a gente fala aí, sim, de expansão, de mudança no perfil de consumo, mas também fala dessa industrialização do interior, dessa necessidade de estímulo para melhorar a qualidade de vida das pessoas que trabalham ali, para promover esse crescimento, o que a gente pode esperar a médio e longo prazo do setor? Qual que é a visão que vocês têm atualmente e para que rumo isso está caminhando, né?
Bom, é nisso aí que a gente tem pensado essa questão do futuro. A cana tem crescido, né, de uma velocidade aí de pequena, porque o crescimento de consumo mundial do açúcar, que é, vamos dizer assim, em si, foi o principal produto e carregou muito tempo o setor junto, tem um crescimento de 1,5% ao ano. Mas ainda assim é um volume bastante significativo, que é um volume mundial. E esse abastecimento eu acho que está assegurado, porque a gente calibra as usinas, né, conforme a necessidade, conforme o mercado, é claro. Mas tem um fator novo, que é exatamente o etanol de milho. Né? Os americanos já são mais produtores de etanol do que o Brasil por conta disso. E o Brasil está crescendo muito. Né? Como eu falei há pouco, até o Rio Grande do Sul, agora vão sair unidades industriais, aqui no Paraná já temos e vão sair provavelmente mais, porque, vamos dizer assim, não é o etanol o principal objetivo deles. Né? É um resíduo da fermentação, chamado de DDG, que é uma fonte de alimento fantástica para bovinos, suínos e aves. Então, e é essa a força do mundo, a opção por produção de proteína. Então, o mundo está carente disso. É, me desculpe a opinião, mas a questão com os Estados Unidos e o Bush é a proteína e não tem nada a ver com etanol. Não havia essa comercialização, mas nós estamos tomando parte do mercado chinês deles, com a nossa proteína crescendo aqui, e vai incomodar. Então, não é à toa que ele está cutucando o Brasil, né? Então, é uma questão assim que não volta. Com esse crescimento e a melhoria de tecnologia do milho, né? Isso aí é uma tecnologia bastante avançada, desde do tipo do milho que é plantado. É bem propício para essa transformação do amido em energia, né? Cada tonelada de milho você produz 420 litros de etanol e 320 quilos do DDG. Então, é um volume bastante significativo. O Paraná já tem e o Brasil deve crescer. Esse ano já foi uma produção de mais de 6 milhões de metros cúbicos de etanol de milho. E deve crescer. Em 2030 a 35, a produção de etanol de milho do Brasil deve ser maior do que a produção de etanol de cana.
A gente está falando de bem pouco tempo, né?
Não está longe, não. Está logo aí, né? Então, vamos ter que acomodar tudo isso aí de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, são novas indústrias que estão surgindo, transformando, gerando, agregando mais valor. Então, isso aí é que é importante para o nosso país, né?
É isso, é pensar no todo mesmo para poder esse crescimento continuar de uma maneira sustentável mesmo.
Exatamente.
Né?
Então, eu acho que essa parte que vamos ter uma contribuição. É muito também daquilo, né? Cada região vai desenvolver, ou é energia eólica, ou é solar, então vai ser o que vai ser adaptado a cada particularidade e oportunidade da região.
E a gente segue acompanhando e trazendo também essas novidades e a readaptação, as mudanças que vão acontecer nesse período.
Exatamente.
Muito obrigada pela sua participação conosco.
Eu que agradeço. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade e aos ouvintes.
Nós conversamos com Miguel Tranin, que é presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, Alcopar, sobre esse cenário do setor sucroenergético e as transformações que vêm acontecendo.